A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Repórter de hoje, vamos viajar por uma das regiões mais preservadas da Europa. Que país é este, Glória Maria?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bem, nós vamos viajar pela Eslovênia, um país que é do tamanho de Sergipe e parece ter saído assim de um conto de fadas. A Eslovênia fica praticamente escondida entre Itália, Áustria, Hungria e Croácia.
Terra surpreendente, tem florestas exuberantes, montanhas e muita aventura, não é, Glória?
É isso. Nós vamos levar todo mundo para conhecer a ilha mais bonita do planeta. Vamos explorar cavernas, atravessar cachoeiras, voar sobre vales cobertos de verde e entrar na cidade dos ursos.
E olha só o espetáculo dos cavalos. É realmente um país de sonhos.
É mesmo. Que país é este que, de tão perfeito, nem parece real? Castelos medievais, um mundo subterrâneo esculpido ao longo de milhões de anos. Lagos verdes como esmeralda. Um país que parece ter saído de um livro de histórias infantis. Eslovênia, um país ainda jovem, mas que tem muito a nos ensinar. O povo está em harmonia com a natureza. É um dos pioneiros da alimentação orgânica, sem agrotóxicos. E busca sempre a vida saudável ao ar livre. Mas como explicar tanta exuberância? Como a Eslovênia floresceu para o mundo depois de passar 46 anos escondida numa grande república socialista? Para nos ajudar a conhecer melhor esse lugar, procuramos uma família típica. Aqui estão reunidas três gerações de eslovenos. A avó Maria, 90 anos, o casal Jerica e Vladimir, e o filho deles, Mitya, um apaixonado pelo Brasil e por uma brasileira, Juliana. Eles estão casados há 3 anos.
Eu me apaixonei por essa natureza. Eu nunca tive acesso a águas limpas. Acordar com o som de passarinho. Eu moro aqui, é 40 minutos do bosque, né?
Nós estamos chegando. Se você tivesse que recomendar, o que você acha que a gente deveria conhecer primeiro nesse país?
É, Rio Sote. E você?
Borne Bled.
Que é isso?
Borne e Bled são dois lagos nas montanhas e parecem como dois lagos de fadas.
Então, vamos viajar juntos, na água, no ar, na terra e até debaixo da terra.
Olha só que maravilhoso!
Este castelo no alto da montanha é do século XI. Fica às margens do lago de Bled, com águas glaciais cor de esmeralda. Atravessamos o lago num barquinho sem motor. É um plétimo. A lei protege esse santuário natural de qualquer poluição. As belezas guardadas debaixo d'água. E o patrimônio que está na superfície. Essa é a única ilha natural do país e ela é considerada a mais bonita do mundo. Aqui, 800 anos atrás, havia um pequeno santuário dedicado à deusa Jiva, uma deusa pagã que era considerada a deusa da vida. Depois ela foi transformada numa igreja católica e, sob essa forma, ela existe desde o século XVI. É uma igreja linda num lugar de sonho. Nosso barqueiro, Anton, 60 anos, faz isso desde menino, mantendo a profissão do pai, do avô, do bisavô. Eu pergunto, como é trabalhar nesse pedaço de paraíso?
Ele acha tudo muito bonito, mas nessa altura da vida dele, ele diz que já não acha nada de especial. Imagina, né?
A travessia até a ilha é rápida.
Olha, são 99 degraus para a gente chegar lá no alto. Não é brincadeira, não.
Somos guiados pelo som do sino que toca sem parar. Esta igreja, a de Nossa Senhora da Assunção, é uma das mais antigas da Eslovênia. Mas por que tanta agitação? O motivo disso tudo é uma tradição.
Se todo mundo está fazendo esse pedido... Seguinte, segundo a tradição católica, quando a gente entra numa igreja, a gente faz três pedidos. Aqui não. A gente tem que fazer o sino suar três vezes. Tem que fazer o sino tocar três vezes e fazer um pedido.
Your prayer that you send to the sky.
Ele está explicando o seguinte, que independente de qualquer fé, se eu sou católica, eu tenho que olhar para a santa e fazer com que o sino ouça a voz da minha alma, do meu coração. E aí eu puxo três vezes e o meu pedido vai ser levado para o céu, para as montanhas, para o universo.
Não foi por acaso que o bispo da Eslovênia convocou o padre Yannis. Ele tem bom humor e paciência para entender turistas e fiéis tão animados. Este é um lugar para ser visto de vários ângulos. Um é especial, mas é preciso subir muito.
A gente subiu, 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 subiu e nada. Não dá para acreditar. Quando a gente está pensando que está chegando, ainda tem toda aquela escada. Olha só, dá uma olhadinha. Olha aqui como é que está a equipe, olha. Tudo cheio de energia, cheio de disposição. Olha a Ângela, a diretora acabada. Olha a Simina, a produtora, o estado que elas estão. Olha lá o técnico que diz que é metido a malandro. E o guia brasileiro, 23 anos, o cara está acabado.
É, mas vamos em frente.
Não é nada, não é nada, são 88 degraus para a gente chegar até aqui. A esse primeiro mirante. Não é brincadeira não, mas a imagem que a gente tem, olha, é essa. Uma imagem linda, uma imagem de cartão postal.
Queremos mais? Então, avançamos alguns metros acima e, finalmente, a perfeição. Uma imagem inesquecível. Estamos agora a 685 metros de altura e a visão é esta. Envolvidos por tanta beleza, chegamos a outro cartão postal deste país de sonho.
Estamos no castelo de Predjama, do século XII, construído nessa rocha, dentro de uma caverna. É um lugar que impressiona, todo cercado de florestas. Conta a história que no início esse lugar era um forte, passou a ser um castelo e o morador mais famoso daqui era um nobre que virou bandido. E que ele saía daqui para assaltar as caravanas que passavam e distribuía o lucro entre os pobres desse lugar. Se é história ou lenda, é muito difícil saber, porque aqui na Eslovênia, realidade e fantasia andam sempre juntas.
É difícil saber o que é rocha e o que é parede. Era assim que viviam os moradores da época. Daqui, eles podiam ver todo o vale. Era uma estratégia de defesa contra os inimigos. Mesmo com tantos esconderijos, quilômetros e quilômetros caverna dentro, Erasmo, o Robin Hood esloveno, foi traído. Acabou preso e morto. Mas aqui, muitas outras histórias têm final feliz e começam no romantismo dos castelos. O de Otosek, por exemplo,
tem 8 séculos de história. Casa em castelo é uma das coisas mais comuns aqui na Eslovênia. E esse castelo, que é o único no país que fica numa ilha, é um dos mais procurados. Daí, depois do casamento, é claro, os noivos passam a noite aqui. Esse é um dos quartos. Olha só. Bom, aqui tem uma saleta, logo na entrada. Depois tem a sala de jantar. Aqui é o quarto onde os noivos passam a noite de núpcias. É um quarto bem clássico, né? Austero, quarto. Não tem muito romantismo, não. O romantismo fica no casamento. E aqui é o banheiro. E tem um toque moderno, mas é super bacana. É tudo muito clássico. Agora, a diferença aqui, o luxo, é quando você chega na janela. Olha só, do banheiro você ter esse visual, aí você tem a ideia, a noção exata de que você é uma princesa, que você está casando num castelo. É um luxo. Temos sorte, hoje é dia de casamento. Convidados chegando, as famílias, o noivo, a dama de honra. Viajamos no tempo. Não falamos que aqui, fantasia e realidade se misturam sempre. O conde e a condessa dão as boas-vindas. Conduzem o grupo pelo castelo até os jardins onde vai acontecer a cerimônia. Que lugar! O rio Krika é a moldura desta pintura. Tânia e Luca estão emocionados. Trocam alianças, beijos, carinhos. Estão começando uma vida nova. Nova? Bem, esse é um conto de fadas moderno. Lembra daquela menininha inquieta que nós pensávamos que era a dama de honra? Nada disso. Ela é a filha do casal. Lia roubou a cena. É natural. Tudo é festa. E com direito a um recomeço feliz, certamente. Olha, é lindo. Casar num castelo é outra história. Esse foi o casamento mais bonito que eu já vi.
Pois é, mas casar num castelo é emocionante. E uma viagem pelas florestas, Glória?
Você vai ver. Nós vamos mostrar uma cachoeira maravilhosa. Sobrevoar vales belíssimos. E conhecer a saudável vida eslovena.
Um povo que impressiona pela qualidade dos alimentos que produz. Tudo orgânico. E que máquina é essa, Glória?
Ah, não vou contar agora não, só no outro bloco.
Já, já.
Para qualquer lugar que se olhe, lá estão elas, as florestas. Mais da metade do território da Eslovênia. O país tem 49 parques naturais. O mais famoso você vai conhecer agora. O Parque Nacional do Triglav ocupa 3% do noroeste do país. As trilhas e estradas são ótimas e bem sinalizadas. Com surpresas, assim.
Aqui na placa, né, que tem informações sobre a cachoeira, diz que a gente pode passar por trás desse paredão de água. Olha só o desenhozinho dos bonequinhos mostrando que é possível. Se a placa diz que pode, a gente vai tentar, né? Chegou nessa cachoeira assim no momento perfeito. O sol está numa posição em que ela forma dezenas de arco-íris. Olha só. Agora vamos tentar chegar, passar ali por trás dela. O nosso guia, né, disse que nos leva. Vamos ver. Ok? Let's go. Wait, wait, wait. Ele é rápido, sabe? Ele acha que é fácil assim. Realmente uma visão maravilhosa. A gente só vê normalmente a cachoeira passando na estrada, de frente, embaixo, mergulhando. Mas aqui, de trás, parece que a gente está num outro mundo. Olha, eu nunca tinha passado assim por trás de uma cachoeira. É bárbaro.
Cada pedaço desse parque tem atração diferente. Paisagens, climas, emoções. 40 minutos montanha acima. Estamos na colina de Kobala, na região de Gorizia. Gado pastando. Um cochilo gostoso, mas isso é exceção. A maioria desses homens e mulheres quer aventura. Eles esperam apenas o momento certo. Olho no céu, nas nuvens, o melhor vento está para chegar.
Essa parte da Eslovênia é um dos 5 melhores lugares do mundo para se praticar o voo de parapente.
O voo pode se estender por até 200 quilômetros. Não há risco de cruzar com aviões e helicópteros, porque aqui não existe aviação comercial.
O Cauê, o nosso câmera, vai fazer um voo de parapente agora. Vai levar uma câmera com ele para mostrar bem de perto toda essa beleza para a gente. Cauê, agora é com você.
O voo é duplo. E lá vão eles. Pelo jeito, tudo bem. Lá embaixo, a cidade de Tomin. O rio Tominska, lindo. A sensação de tocar a paisagem com os pés. Como foi?
Oh, very nice.
O Monte Triglav, que dá nome ao parque, é um símbolo da Eslovênia. Está na bandeira nacional. Segundo a tradição, todo esloveno, pelo menos uma vez na vida, deve chegar até o topo dessa montanha. Esse grupo está começando a subir. Nós vamos por outro caminho para tentar ver o Triglav inteiro. O melhor lugar é este, o topo do Monte Vogel. Daqui, a gente pode ver também toda a cadeia de montanhas que formam os Alpes Julianos. De repente, começa a chover. É uma chuva forte, cai até granizo. Temos que esperar. Mas, finalmente, o Monte Triglav está ali, na nossa frente. Belo, imponente. São 2.864 metros de altura. Este parque nacional foi criado em 1924. As cidades e os vilarejos que existiam dentro da área foram todos preservados. A lei é rigorosa. Não se pode desmatar, caçar sem permissão, nem construir sem licença. Esta estradinha vai nos levar até um antigo povoado. Ele tem mais de 1000 anos. Bem, se agora já é difícil chegar até aqui, imagina naquele tempo. O vilarejo de Tchaderk sofreu com terremotos e teve que ser reconstruído várias vezes. É um lugar que parece perdido no passado. Só 30 pessoas vivem aqui. Dona Maria mora na casa 7. Acorda bem cedo e a vida é igual todo dia. O binóculo é para acompanhar de longe as vacas que pastam do outro lado da floresta. Para passar o tempo e conseguir algum dinheiro, ela e os vizinhos criaram uma cooperativa. É bem pequena, funciona no fundo de um curral. Eles produzem o queijo mais famoso da região, o queijo de Tolmin, um segredo guardado há séculos. E ele é feito do mesmo jeito há tanto tempo que ganhou o título de Patrimônio da Europa. Quem vive no parque quase sempre trabalha seguindo uma tradição familiar. São produções pequenas, caseiras, para o consumo próprio. É hora de dar comida às ovelhas. São 60 ao todo, alimentadas com ração natural e nenhum hormônio. Esse burrico no meio delas é o iac. Serve de guarda-costas. Não deixa que nenhum animal se perca ou seja atacado por cachorros do mato. Marco Pretner é o dono dessa pequena fazenda. Ele também planta legumes e me conta que a agricultura aqui é difícil. São só 5 centímetros de terra fértil sobre o solo rochoso. Mas ele nem pensa em deixar o lugar onde nasceu. Eu pergunto se ele é feliz vivendo assim.
Are you happy?
Yes, I am.
Esse jeito de levar a vida assim mais natural, ao ar livre, também é comum na capital da Eslovênia, Ljubljana. Muita gente ainda anda a pé ou de bicicleta. E todo o bairro tem uma feira de produtos orgânicos. É uma tentação.
Esse morango, ele estava me explicando que é cultivado no jardim da casa dele. É um morango orgânico, assim, totalmente natural. Agora, olha o tamanho do morango.
E aprendemos também que na Eslovênia você pode tomar leite fresco a qualquer hora.
Muito comum a gente encontrar em várias praças, em vários lugares, máquinas como essa aqui, para a gente comprar o leite puro, natural, como se ele tivesse sido tirado da vaca na hora. Você pode escolher a garrafa, o tamanho da garrafa do leite que você quer. A garrafa, aí tem que botar mais dinheiro aqui. Ah, bom, aquele dinheiro era para a garrafa, agora para o leite, ok? Ah, olha só que chique. Bota aqui, apertei. Olha só! Leite fresquinho da vaca. Agora, coragem, eu não gosto de tomar leite não, hein? Olha que é bom. Olha, é melhor do que ficar lá, né, tirando o leite da vaca. É fresquinho igual. Coisas da Eslovênia.
Que boa ideia, hein, Glória? E que harmonia com a natureza. Parece que lá não existe fronteira entre cidade e floresta.
E não existe mesmo. Os ursos chegam bem pertinho das casas. Eles estão por todo o país.
Ursos e cavalos. Os mais bonitos da Europa. Veja a seguir.
Hoje a Eslovênia é um país tranquilo. Mais ou menos 2 milhões de habitantes. Depois de meses de muito frio, dá para perceber em cada rosto a felicidade de poder viver ao ar livre. As pessoas andam tranquilamente pelas ruas a qualquer hora. À noite o clima é romântico. Nos bares e cafés, luz de velas. Na capital, Ljubljana, é comum uma chuva repentina que nos mostra um outro lado da beleza dessa cidade.
Aqui na Eslovênia, o índice de criminalidade é muito baixo. O ano passado foram registrados 16 homicídios. Aqui, notícia que dá a primeira página de jornal é igual a essa, olha. Ataque de urso. Aqui diz que durante o fim de semana tinha um rapaz caminhando, o urso chegou, atacou, o rapaz ficou tão ferido que teve que ser levado para o hospital.
Dá para entender tanto interesse por ursos nesse país. Eles estão por toda parte. Existe até uma cidade conhecida como a Cidade dos Ursos, Ekosheli, que tem apenas 10 mil habitantes. Praticamente todas as casas são cercadas por floresta.
O Boyan é o diretor do departamento florestal aqui da região de Kotchevska, que tem a maior quantidade de ursos do país. De mais ou menos 450 que vivem aqui, 250 estão nessa região. E os ursos tentam atravessar de um lado para outro e acabam cruzando a cidade, chegando até as casas e às vezes atacando. Ele nos conta que o último ataque na região foi aqui perto, num sítio. Seu Stanislaw vive aqui nessa região a vida inteira e ele já cansou de ver urso. Só que duas semanas atrás um urso chegou até aqui, atacou as ovelhas dele. Matou duas e uma ficou bastante ferida. Ele tirou um pedaço da orelha. Esta é a ovelha que sobreviveu e está bem arredia. Essa ovelha aí escapou de um outro ataque. Para entender por que os ursos se aproximam tanto de lugares habitados, foi feita uma grande pesquisa na Faculdade de Estudos Florestais da Universidade de Ljubljana. Foram 3 anos de trabalho. Primeiro, os pesquisadores usaram anestésicos para capturar os ursos. Examinaram, mediram, pesaram. Depois os animais recebem um colar com um GPS igual a esse, instrumento usado para localização e monitoração via satélite. O colar pesa 800 gramas e se quebra um ano depois de colocado. Durante a pesquisa, 33 ursos foram acompanhados. 2 ainda carregam os colares. Quem comandou todo o trabalho foi o professor Clemen Gerina. Ele estava explicando que uma das conclusões desses estudos é que o urso tem uma memória extraordinária. Então ele lembra exatamente de onde vem o cheiro de comida, de restos orgânicos que as pessoas costumam deixar quando fazem um piquenique ou quando comem fora da casa. E daí ele lembra e vai lá em busca dessa comida. E aí é que acontecem os ataques. O governo permite temporadas de caça porque é preciso controlar o crescimento da população de ursos. No ano passado, 70 foram abatidos. Yannis é filho de caçador. Passou a infância inteira na floresta, mas não seguiu os passos do pai. Ao invés de espingarda, ele preferiu usar uma câmera fotográfica. O Yannis faz fotos assim. Ele também conseguiu filmar os ursos. É claro que ficamos curiosos. Queremos ver os ursos também. Ele está levando comida para o urso e a gente tem que fazer silêncio absoluto, porque ele disse o seguinte: o urso não enxerga bem, mas tem um osso, mas tem um olfato apuradíssimo e ouve muito bem. A comida é colocada assim num lugar mais alto, porque o urso tem que subir para tentar comer, porque se colocar num lugar baixinho, outros animais que vivem aqui, como o javali, por exemplo, vêm e come a comida que está sendo colocada para o urso. O fotógrafo também espalha milho pelo chão e encontra restos de animais.
E a carcaça de um veado que foi atacado por um urso está lá. Vamos para nosso ponto de observação porque está esquisito.
É um lugar bem pequeno, desconfortável. Temos que ficar bem quietos. O tempo passa. Enquanto isso, os passarinhos fazem festa com a comida.
Quase 2 horas aqui esperando e nada de urso. Bom, foram quase 4 horas aqui nessa casinha, ali em cima da árvore, esperando para ver o urso. Só que não deu. Paciência, né?
Sem conseguir ver o urso, vamos em busca de um animal que é símbolo da Eslovênia. Estamos em Lipsa, terra dos cavalos lipizianos, uma raça que é resultado da mistura de várias outras. Centenas de anos atrás, os primeiros criadores queriam cavalos fortes para puxar carruagens e com inteligência para serem adestrados. Para obedecer, o cavalo lipiziano precisa de muito silêncio. Ele não suporta agitação e movimentos bruscos. Espelhos enormes mostram o porte dos animais. Cavaleiros e amazonas treinam várias horas. Eles querem ser perfeitos. Quanto tempo, mais ou menos, é preciso para que esses cavalos estejam prontos para se apresentar? E para o cavalo estar bom para se apresentar, são necessários mais ou menos entre 5 e 7 anos de treinamento. A dificuldade mesmo é fazer com que o cavalo aprenda a andar na transversal. Daqui a gente pode observar bem uma das principais características dessa raça. Todos esses cavalos nascem de cor bem escura, entre o marrom e o preto. A gente pode ver os pequenininhos, os potros. À medida que eles vão crescendo, o pelo vai caindo e eles vão ficando brancos. Aqui a gente tem potros, olha, que praticamente acabaram de nascer. Tem de 2 semanas, de 3 semanas. Os cavalos mais valiosos ficam nesse estábulo do século XVIII. Mas todos os cavalos lipizianos recebem tratamento especial. Esses cavalos lipizianos treinam todo dia, praticamente a vida inteira, para momentos como esse aqui. Vai começar o show. Essas pessoas são turistas que vieram aqui só para ver a exibição desses cavalos. Os cavalos lipizianos se apresentavam assim no século XVI e continuam fazendo o mesmo espetáculo em pleno século XXI.
Belos animais, hein, Glória? Quer se surpreender ainda mais? Vamos à praia na Eslovênia.
E para debaixo da terra, para os subterrâneos, vamos conhecer as maiores cavernas da Europa. O esloveno é um povo que se acostumou a aproveitar o que o verde, as florestas, as montanhas oferecem de melhor. Mas quando o assunto é praia, bem, aí tudo é muito diferente. Mar aqui é artigo de luxo. A Eslovênia tem uma costa pequena, são só 46 quilômetros. E daqui a gente pode ver uma parte da costa da Eslovênia. Olha ali, aquele pedaço de mar. Logo depois tem esse morro assim que entra por dentro d'água. E do lado de cá, já não pertence mais à Eslovênia, já é a Itália. Em Pirã, a cidade mais famosa do litoral da Eslovênia, a influência italiana está por toda a parte, principalmente nas construções medievais. Na Praça Central, imponente, uma estátua do compositor Giuseppe Tartini, um dos maiores violinistas do século XVIII. Mas a praia mais concorrida da Eslovênia é Portoroz, conhecida como a Cidade das Rosas. Quanto mais a gente se aproxima do mar, mais dá para perceber que praia aqui é outra história. Areia quase não tem. É no gramado e nos piers que o esloveno tenta pegar um bronzeado. Descobrimos que uma das moças do grupo, Ania, universitária, fala um pouquinho de português.
O que que você sabe do Brasil?
Do Brasil? É um país muito grande e muito bom. Nossa, eu gosto do ritmo do Brasil, a música brasileira.
E não é que até aqui essa música pegou?
Você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Enquanto esses eslovenos estão descobrindo o Brasil, a Juliana, lembra? Aquela que é casada com o esloveno. Além do frio, Juliana também teve que se acostumar com a língua eslovena.
Tem uma palavra que você consideraria assim, a mais difícil para se pronunciar?
É essa que eu não consigo nem falar. Derjulianstvo, quer dizer cidadania.
Outra coisa que ela está tentando aprender é a diferença no convívio familiar.
quando você mora na mesma casa, né? É, aqui eles telefonam para te visitar. Se eu tô lá no meu quarto, eles telefonam. Então eles respeitam a privacidade. Eles não vão entrando no meu quarto.
A família, muito gentil, nos convida a provar os doces mais tradicionais do país.
Depois dizem que eu não como. Eu como, que é bom, né?
Generosidade, simpatia, características que encontramos em cada pessoa que conhecemos na Eslovênia. Um país pequeno, belíssimo, que fez da convivência e do respeito à natureza um estilo de vida. O rio Sotja, além de lindo, é desafiador. A água é tão transparente que a sensação é de que o caiaque está deslizando. É um rio de corredeiras, algumas fortíssimas. Por ser perfeito para a canoagem, o rio Sotja ficou famoso e atrai gente de toda a Europa. Se o Sotja é símbolo de desafio, esse outro rio tem história.
Aqui, milhões de anos atrás, existiu uma caverna que, aos poucos, foi desabando e formou esse vale de característica calcária. Há mais ou menos 160 anos, as pessoas começaram a navegar esse rio para saber o que, que havia do outro lado. E aí se descobriu que, na verdade, todo esse vale faz parte do conjunto de cavernas mais especiais da Eslovênia. São cavernas que foram consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Aqui começa o nosso caminho para conhecer essas cavernas.
A caverna de Skoksjan é formada por 11 grutas interligadas pelo rio Reka. Ao longo de milênios, a força da água esculpiu bacias, fendas, caminhos sem fim. Nas profundezas da terra, basta um pouco de luz para que toda essa beleza seja revelada. E pensar que tudo começa só com uma simples gotinha.
Quando a gente chega na segunda parte dessa caverna, olha só, é um impacto. Aqui fica o maior cânion subterrâneo da Europa. Ele tem 3 quilômetros de extensão e a altura média aqui é de 100 metros. Esse lugar é conhecido como o Salão do Ruído, o Salão do Sussurro, porque o tempo inteiro a gente ouve esse barulhinho, olha. O rio.
A escuridão, a névoa, encobrem quase tudo. Pontinhos de luz indicam o caminho que ainda temos que percorrer. A Eslovênia tem mais de 9 mil cavernas. Só 26 podem ser visitadas. A mais famosa é a de Postojn.
É a única caverna do mundo que a gente pode percorrer num trenzinho. Agora, só os 5 primeiros quilômetros. No total, ela tem 21 quilômetros de extensão. 5 a gente vai de trem. E o resto, né, é caminhando a pé mesmo.
Existem lugares como esse aqui que a gente observa, né, cores diferentes no interior dessa caverna. É, isso acontece por causa dos vários minerais que estão nessa composição, como o ferro, o carbono, o cobre. Aqui, por exemplo, que tem essa cor mais avermelhada, é porque na composição tem mais ferro.
A caverna de Postojna é aberta ao público o ano inteiro. Ela tem corrimão e rampas antiderrapantes. Assim, as visitas são mais seguras. Quando chove, a água penetra na rocha. São as gotas que caem que dão origem às formações. Essas que começam a ser desenhadas no alto da rocha são as estalactites. Essas outras que parecem brotar do chão são as estalagmites. É um processo muito lento. São necessários 10 anos para que elas cresçam apenas um único milímetro. O nosso guia, Stanislaw Glazar, já perdeu a conta de quantas vezes percorreu essa caverna.
Olha, esse túnel aqui é um túnel artificial que foi construído em 1924. A gente vai cruzar esse túnel para chegar a uma parte dessa caverna que não é aberta ao público. Essa parte só fica aberta duas vezes por ano, durante 2 meses, e normalmente são especialistas, jornalistas que podem ir até lá. Ah, tem uma outra porta para a gente chegar até a Gruta Negra?
A porta, ela é a Fosse du Courant d'Air.
Ah, tá. E ela é assim, forte por causa da corrente de ar, porque onde a gente vai entrar agora é mais frio do que nessa parte aqui. Essas formações são mais escuras porque aqui dentro o minério que predomina é o manganês. A luz do dia, finalmente. Bem, a gente está saindo só por um momentinho, porque esse é o caminho para a gente conhecer a outra caverna, a última caverna desse sistema aqui. A gente está descendo todo esse caminho para poder entrar na outra gruta, na gruta de Piuca. Depois de horas caminhando, um habitante dessa caverna chama a nossa atenção. Esse bichinho, anfíbio, cego, que parece uma lagartixa, é o Proteus. Ele só vive na água e se alimenta de pequenos crustáceos. A característica mais notável dessa espécie é a capacidade que ela tem de se adaptar à mais completa escuridão. A pele não tem pigmento. Esse lugar aqui é conhecido como a sala de concertos, porque aqui, pelo menos uma vez por mês, se realizam concertos de música clássica. São 40 metros de altura. Imagina um concerto de música num lugar como esse aqui. Em Postojna, o homem iluminou, sinalizou, abriu caminhos, respeitando os espaços criados pelo tempo. Depois de quase 7 horas aqui dentro, fica fácil perceber que, quando quer, o homem consegue, sim, uma integração perfeita com a natureza. Obrigada pela sua audiência e, como diriam os eslovenos, arvala.
Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Boa noite. Parece que tudo fica mais saboroso na cozinha. Muito bom, muito bom.
Ajuda os pobres.